DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta quinta-feira, 20 de setembro de 2018. Na Guiné-Bissau, sociedade civil denuncia tráfico de madeira com vista ao financiamento da campanha eleitoral que se avizinha.
Há elementos das forças de defesa e segurança implicadas nisto. Tenhamos coragem e acabemos com isto. Esta impunidade está a beneficiar meia dúzia de pessoas. Alguém foi nomeado embaixador e era dos principais infratores em termos de corte de madeira.
Em Moçambique, polícia tenta impedir marcha de apoio a Manuel de Araújo, candidato da Renamo às autárquicas. E na Nigéria, críticos acusam igrejas pentecostais de se aproveitarem da fé das pessoas. Na Guiné-Bissau, há fortes indícios que levam as organizações da sociedade civil a acreditarem que o negócio da madeira e o tráfico de droga se transformaram na nova modalidade de financiamento dos grupos políticos para a compra de lugares elegíveis no Parlamento. Isso estaria a acontecer através de empresários que gozam de cumplicidade dos agentes de defesa e segurança. Mais detalhes com Brema Daram.
Segundo o engenheiro florestal Constantino Correia, funcionário sénior do Ministério da Agricultura, que tem feito várias denúncias sobre o corte ilegal da madeira, alguns deputados, juízes, políticos e elementos das forças de defesa e segurança estão a praticar impunemente esta ilegalidade que apenas beneficia uma meia dúzia de guineenses.
Imagine você, juiz implicado no corte de madeira. Quem é que vai julgar os ilícitos da situação de corte ilegal de madeira? Há elementos das forças de defesa e segurança implicados nisto. Tenhamos coragem e acabemos com isto. Esta impunidade está a beneficiar meia dúzia de pessoas. Alguém foi nomeado embaixador e era dos principais infratores em termos de corte de madeira. Isto não é conivência, não é envolvimento.
O ativista especialista na área disse que tem sido alvo de ameaças e intimidações. Constantino Correia afirma ainda que recentemente houve um caso da madeira apreendida que envolveu figuras públicas no poder, mas que a justiça não fez praticamente nada até agora e os infratores continuam impunes. Só prendem quem rouba um pão na rua, disse. A entrevista à DW África, o antigo diretor da Floresta da Guiné-Bissau, recorda que, nas duas últimas campanhas eleitorais para as eleições legislativas de 2014, a madeira teve um papel fundamental no financiamento das campanhas dos candidatos e afirma que há evidências que apontam para a mesma situação no período eleitoral que se avizinha.
Algumas evidências levam-nos a ter esse medo que a madeira volta a jogar esse papel que jogou nas eleições de 2014. Isso é do conhecimento de toda a gente. O que é que a Procuradoria está a fazer? Sabendo disso, as pessoas têm informação, mas não fazem, porque temos intocáveis na nossa praça.
Outra preocupação para a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, quando faltam pouco mais de 2 meses para a realização de eleições legislativas, é como estancar o aumento de passagem de drogas, nomeadamente da cocaína, pelo território guineense. A PJ tem feito várias apreensões desses correios que transportam cocaína de São Paulo, no Brasil, para a Europa, nomeadamente com trânsito pela Guiné-Bissau. O diretor adjunto da Polícia Judiciária, Domingos Correia, disse que já foram reforçadas medidas de controlo nas fronteiras aéreas do país e admite que o que acontece neste momento pode ser considerado casos isolados concernentes ao envolvimento de alguns agentes das forças de segurança que têm permitido a entrada no país das chamadas mulas ou correios com alguns quilos de droga.
É a rede do crime organizado. Nós podemos dizer quanto a isto são atos isolados destes indivíduos que abusam das suas funções e dentro de uma dinâmica muito mais cerrada de combate. A Polícia Judiciária não tem poupado esforços em controlar tudo e todos. Confirma-se que pessoas ligadas as forças foram efetivamente detidas por cumplicidade no tráfico aeroportuário.
Segundo Domingos Correia, a PJ depara-se com a falta considerável de meios para combater estruturas mais robustas que têm muito mais equipamentos e meios. O desafio é capacitar as estruturas da Polícia Judiciária ao nível do país e da sub-região com apoios de países e organizações parceiros, bem como a instalação de células aeroportuárias antitráfico. O diretor adjunto da Polícia Judiciária guineense diz que, apesar de não ter nada em concreto sobre as movimentações do crime organizado antes das eleições legislativas guineenses, a sua corporação já está a trabalhar para monitorização da situação na sua globalidade, em especial no combate à criminalidade eleitoral, em coordenação com os parceiros da Guiné-Bissau. Brahim Adarami, DW.
Boa noite, Rocha. O que é que dizem os nossos internautas? Eles acham que os governantes ou as autoridades guineenses têm interesse em acabar com o tráfico de madeira e de droga?
As opiniões estão divididas. Por exemplo, Romeu Sá escreveu para dizer que tráfico desse tipo não vai acabar por enquanto. Num país como a Guiné-Bissau, onde os salários passam meses para serem pagos, os chefes de família terão que recorrer a outros estratagemas para poder fazer a sobreviver a sua esposa e filhos. A solução deste problema grave está nas mãos dos governantes e, um pouco, nas mãos da comunidade internacional, que deve ajudar mais o país a fazer face a este flagelo, escreveu Romeu Sá no Facebook. Saído Baldé escreveu também no Facebook para dizer que os traficantes tomaram conta da Guiné-Bissau porque o país vive numa permanente instabilidade. Enquanto que Adelaide Mansoa escreve para dizer que as organizações não-governamentais não têm como fazer face a esta situação se os próprios responsáveis do país fazem parte desses traficantes. E ele conclui dizendo que a situação é complicada.
Obrigada aos internautas pela participação. Você também, caro ouvinte, pode dar a sua resposta à pergunta do dia, que é a seguinte. Acha que as autoridades guineenses têm interesse em acabar com o tráfico de madeira e da droga?
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O representante da União Africana na Guiné-Bissau garantiu hoje que há disponibilidade financeira para iniciar o recenseamento eleitoral no país. O vídeo pequeno esclareceu também que na questão do financiamento há regras que têm de ser observadas e as pessoas têm de entender que há auditorias às instituições, que é o dinheiro dos contribuintes e que não se podem desbloquear fundos sem ter uma linha orçamental para cada ação. O recenseamento arrancou hoje, mas deveria ter começado a 23 de agosto e durar um mês. Entretanto, atrasos na entrega dos kits para o registro eleitoral, doados pela Nigéria, impediram o início. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique disse hoje em Maputo que a suspensão do apoio direto da União Europeia ao Orçamento Geral do Estado continuará até a resolução da questão das chamadas dívidas ocultas. José Pacheco falava após o novo embaixador da União Europeia em Maputo, António Gaspar, ter apresentado cartas credenciais ao presidente moçambicano Filipe Nyusi. Cerca de 300 milhões de euros da União Europeia estão congelados neste momento. A pesca de atum em Moçambique atingiu este ano 2.433 toneladas até o final de agosto, um valor muito baixo das estimativas que levaram à criação da Embatum, anunciaram as autoridades. Mas as autoridades esperam que até 2019 o valor venha a ser mais alto, pois o potencial estimado do atum é grande. A Embatum é uma das empresas estatais envolvidas no escândalo das dívidas ocultas, no valor de 2 mil milhões de dólares, descobertas em 2016. A empresa usou o dinheiro para a compra de 24 barcos de atum, mas a sua atividade foi considerada inviável numa auditoria internacional pedida pela Procuradoria-Geral da República, que mantém aberto uma investigação ao caso. Em Angola, o Instituto Nacional da Criança registrou no primeiro trimestre deste ano 53 casos de abuso sexual, número que poderá ser mais elevado face ao medo de represálias, face às denúncias, indicou hoje fonte governamental. Os números oficiais deste ano representam um aumento significativo em relação a 2017, em que foram notificados 77 casos, quando em 2016 foram reportados 212. Ainda segundo as autoridades, a maioria dos casos acontece em ambiente familiar ou em escolas. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição anunciou que vai solicitar fiscalização sucessiva de alguns artigos do Acordo de Defesa e Segurança com os Estados Unidos da América, hoje ratificado. O PSV anunciou que vai solicitar ao Tribunal Constitucional a fiscalização dos artigos que lhes provocaram dúvidas e que motivaram a sua abstenção na votação no Parlamento. O governo, por seu lado, está satisfeito com o acordo, justificando que se revê integralmente nos fundamentos apresentados, bem como nos princípios políticos e sociais. O Executivo considerou ainda que o acordo reforça o combate ao tráfico ilícito, particularmente na zona marítima do país. 9 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas no ataque de alegados membros do grupo jihadista Boko Haram nesta quinta-feira contra 2 aldeias no nordeste da Nigéria, afirmou hoje uma milícia anti-jihadista. Os militantes chegaram numa carrinha e atacaram as 2 localidades a cerca de 20 quilómetros da capital do estado de Borno, Maiduguri. Bakura Kolo, líder de uma milícia, disse que as 2 aldeias foram completamente queimadas pelos atacantes.
DW. Deutsche Welle.
A polícia da República de Moçambique, na província da Zambézia, tentou impedir esta tarde, com disparos, a marcha de apoio a Manuel de Araújo, o candidato da Renamo às eleições autárquicas de outubro, na cidade de Kliman. Mais informações sobre o assunto com Marcelino Meia, a partir de Kliman.
Os disparos feitos pela polícia ocorreram num dos percursos da marcha, que começou por volta das 3 horas locais, no aeroporto de Kliman, momentos depois de Araújo ter descido do avião vindo de Maputo. Ninguém ficou ferido, apenas os apoiantes de Manuel de Araújo entraram em pânico por algum momento, mas mais tarde a marcha continuou pelas várias avenidas e bairros da cidade de Kilimani até a sede distrital da Renamo. Em declarações à DW, Manuel de Araújo afirmou categoricamente que vai concorrer às eleições autárquicas como candidato da Renamo.
Nós estamos aqui para concorrer. Acreditamos num Estado de Direito Democrático em Moçambique. É uma marcha de apoio à minha candidatura.
Segundo Manuel de Araújo, a marcha é em solidariedade com os munícipes da cidade de Maputo, que viram os nomes de Venâncio Mondlane e de Samora Machel Júnior afastados desta corrida eleitoral, segundo uma decisão tomada pública pelo Conselho Constitucional e Comissão Nacional de Eleições.
É uma marcha de solidariedade para com Samora Machel Júnior e para com Venâncio Mondlane. É uma marcha de luta, é uma marcha de reafirmação da democracia em Moçambique.
Manuel de Araújo mostrou-se convicto na sua vitória no pleito eleitoral que se avizinha, tendo explicado a sua afirmação da seguinte forma.
Porque a Renamo é o único partido da oposição capaz de ombrear e de enfrentar a Frelimo.
Recorda-se que nos últimos dias o clima político na província de Zambézia tem sido muito tenso. Ameaças de morte e perseguição têm sido denunciados pelo cabeça de lista de alguns partidos políticos concorrentes às eleições de 10 de outubro. Por exemplo, o cabeça de lista do MDM, Rogério Waruaru, anda com seu coração nas mãos, como diz, porque é procurado pela Polícia de Investigação Criminal, alegadamente por ter invadido a sede da Frelimo em Kilimani no dia de recenseamento eleitoral. Esta queixa foi confirmada pela Frelimo na voz de Alixo de Moraes, secretário para a verificação do partido em Kilimani.
O MDM invadiram a nossa sede, alegadamente que os jovens venham recensear, mas a sede do partido Frelimo não é nenhum posto de recenseamento eleitoral. Então, por via disso, remetemos o caso à Procuradoria.
Enquanto isso, o cabeça de lista da Frelimo na autarquia de Gurue, José Aniceto, pediu ajuda à polícia nesta quarta-feira porque diz que está a ser ameaçado de morte por um grupo de membros do MDM naquela vila autárquica da província de Zambézia. Ameaçada da morte?
Sim. Eu não tenho medo porque eu sou cidadão, estou livre. Eu vou trabalhar para a minha vitória.
Milhares de munícipes na Zambézia consideram de extremamente complicadas as eleições de outubro quando são ultimados os preparativos para o arranque da campanha eleitoral já na próxima terça-feira. De Climão para a DW, Marcelino Moia.
E passamos agora para a Nigéria, onde as igrejas pentecostais são extremamente populares e estão cada vez mais ricas graças aos lucrativos negócios paralelos. Mas os críticos acusam estas mega-igrejas de se aproveitarem da fé das pessoas. A reportagem é de Fanny Faxar, em Lagos, e foi adaptada por Maria João Pinto.
O cerco do desemprego acabou na nossa vida. O cerco da estagnação dos negócios, da frustração da nossa vida, chegou finalmente ao fim.
O Evangelho da Prosperidade de David Oyedepo é hipnotizante e a multidão parece beber cada uma das suas palavras. São 50 mil pessoas, lotação esgotada na Igreja da Fé Viva, nos arredores de Lagos, a terceira maior igreja pentecostal do país. David Oyedepo, que se auto-intitula bispo, sabe o que é que faz mais falta à população da Nigéria: estabilidade e empregos. Já o património do pastor está avaliado em 128 milhões de euros e muitos dos seus seguidores querem ser como ele. Francis Falaco é professor de estudos religiosos na Universidade de Lagos.
É perigoso porque tudo gira em torno do pastor e o estilo de vida do pastor e não de Cristo torna-se o objetivo.
Os fiéis anseiam por prosperidade no país com o maior número de pessoas a viver em pobreza extrema em todo o mundo. O governo promete mudanças, mas o país é assombrado pela má gestão e pela corrupção em massa. Neste cenário, o número de igrejas pentecostais aumenta. Há pelo menos 500 na Nigéria. Os nigerianos voltam-se para a fé quando a confiança no governo diminui. Durante a missa, na Igreja da Fé Viva, David Oyedepo é aplaudido como uma celebridade. Enquanto isso, enormes cestos amarelos são passados pela sala para recolher doações. No final, há muitas outras formas de gastar mais dinheiro. Que tal uma garrafa de azeite por 5 dólares? Num país com um salário mínimo de 50 dólares por mês, é uma pequena fortuna. A vendedora explica que este é um óleo muito especial porque foi abençoado.
Quando acreditas e usas o óleo, ele cura doenças, cura qualquer coisa. Pessoas foram curadas do HIV usando apenas este óleo.
Os críticos condenam estes negócios. As igrejas pentecostais prometem salvação económica e soluções, e isso vem com um preço, diz o professor Francis Falaco, sublinhando que a fé das pessoas está a ser explorada.
A maioria destes pastores não está lá para servir, está lá para enriquecer. Se questionas algumas das suas práticas, citam a Bíblia para sustentarem a sua visão e dizem que Jesus não era pobre.
As igrejas estão isentas de impostos e, com o aumento da pobreza extrema, alguns políticos querem alterar isto, gerando muitas críticas daqueles que acreditam que a mudança positiva só é possível através da fé e não do governo. A Igreja da Fé Viva já planeia a expansão e quer construir uma nova igreja na Nigéria com um altar giratório e 100 mil lugares sentados. Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
As autoridades de Ruanda encontraram 26 novas valas comuns com corpos de 5.400 vítimas do genocídio de 1994, em que morreram mais de 800 mil pessoas. Naftal Haishaki, secretário executivo da Organização de Sobreviventes do Genocídio Ibuka, disse que as valas foram encontradas na zona de Kikukiro, na capital Kigali. Muitos ruandeses estão chocados e entristecidos com o facto de elementos da comunidade se terem mantido durante muito tempo calados em relação às valas. A organização Ibuka assegura que os corpos terão um enterro decente. O fundador da ONG grega Emergency Response Center International, que está a ser investigada por tráfico de pessoas, foi detido pelas autoridades gregas na quarta-feira, na ilha de Lesbos. Além do fundador da ONG, Panos Moraitis, um empresário especializado em segurança marítima em zonas de conflito, outros quatro ativistas estão presos há um mês. Os responsáveis das operações de resgate e finanças da ONG, bem como dois voluntários estrangeiros e uma refugiada síria. A polícia grega acusa-os de facilitarem a entrada na Grécia de centenas de migrantes entre agosto de 2016 e janeiro de 2018. A líder de extrema-direita francesa, Marine Le Pen, insurgiu-se hoje contra a decisão de um juiz de lhe impor um exame psiquiátrico por ter divulgado em 2015, no Twitter, fotos de execuções do grupo Estado Islâmico. A ordem data de 11 de setembro e foi emitida pelo juiz instrutor do processo em que Le Pen é acusada de difusão de imagens violentas e nela é ordenada a realização do exame psiquiátrico no mais breve prazo. Citamos Foram as Notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rocha, o que é que nos diz os ouvintes internautas ainda sobre a situação na Guiné-Bissau?
Mais reações. A Dulay Kandé, da Guiné-Bissau, diz: enquanto traficantes continuam a mandar e descomandar, nunca vão pensar no bem maior da Guiné-Bissau. Trata-se de país no mundo onde o poder judicial tem só aqueles que roubam pratos no mercado de Bandim, mas aqueles que roubaram ao erário público nunca vão ser responsabilizados, diz Adulay Kandé. Elias de Maputo, no WhatsApp, diz que um governo como o da Guiné-Bissau, que funciona de forma ineficiente por conta das disputas políticas, tudo poderá acontecer. Tudo indica que não há interesse em combater estes fenómenos de tráfico de droga e madeira, mas sim disputar cargos políticos. Talvez alguns membros influentes da política tirem proveito da fragilidade do Estado guineense, diz Elias de Maputo. Figueira de Cacinda, também de Moçambique, diz que falta vontade política para as autoridades guineenses combaterem definitivamente estes dois males. De lembrar que estas denúncias não são de hoje nem de ontem, diz Figueira de Cacinda. Dito de Maputo, no WhatsApp, diz: o que está a acontecer na Guiné-Bissau é a ausência do Estado de Direito, capaz de garantir a ordem e a segurança do Estado. Toda a atenção parece estar virada para a disputa do poder entre José Mário Vaz e PAIGC, e assim o tráfico vai continuar e por muito tempo.
Obrigada a todos pela participação. Continue a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, a tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e tenha uma boa noite.